Drico, a gente tava até fazendo uma introdução aqui, quando caiu a ligação, a gente tava falando que é um espetáculo que tem como pano de fundo aí situações da periferia de Porto Alegre. Como é que é essa abordagem?
Então, na verdade, a ideia principal é a gente trazer um pouco do cotidiano aqui do Sul, né? Pra poder representar melhor aqui. E acho que isso representa em todo o Brasil, na verdade, né? Um pouco desse cotidiano que a gente vive, do que eles vivem. E como que eu pensaria nisso trazendo para o palco mesmo, assim, né? Do que a gente já faz na rua, como a gente traria para a cena, para o teatro, para onde talvez as pessoas não fossem assistir eles na rua, mas conseguir assistir isso dentro do próprio teatro mesmo.
E você viveu essa realidade que você coloca nos palcos? Um pouco dela?
Sim, com certeza. Eu tenho essa não digo uma formação, né, mas dancei mais de 10 anos breaking, aí fui também para dança contemporânea, hoje trabalho em companhias profissionais da cidade, sou diretor da Companhia Municipal de Porto Alegre também, então trazer essa vivência que eu tive junto com essa galera aqui ainda é bem importante, né.
E já que você deu esse gancho aí do break, vou falar do hip hop também, como é que esses ritmos aparecem dentro da montagem?
Ele aparece do início ao fim, na verdade, assim. A única coisa que, digamos que seja mais contemporânea na montagem é a questão do conceitual e do formato que ele é abordado. Mas a todo momento a gente vê elementos urbanos, a gente vê situações urbanas, a gente vê essas pessoas com vestimentas mais urbanas também. Não é um espetáculo que normalmente a gente vai assistindo uma peça e tem um super figurino, ou toda aquela abordagem de maquiagem, ou toda uma mise-en-scène super glamourosa. Eu tentei deixar o mais simplista possível nesse lugar de eles se sentirem confortáveis como se estivessem na rua, mas vão estar dentro dessa cena, né?
Até pela proximidade geográfica, Curitiba recebe várias manifestações do Rio Grande do Sul, de diversos artistas, de várias tendências, né? Mas a questão da periferia de Porto Alegre, pelo menos ela não costuma aparecer para nós aqui. Você acha que ela vem sendo bem representada na cena cultural gaúcha ou foi justamente a ausência dessa representação que te motivou a montar o espetáculo?
Ótima pergunta, na verdade. Eu acho que é muito difícil falar de uma representação, né, nesse lugar, porque existem muitas periferias, né, muitas comunidades,
Sim.
Então às vezes a gente não consegue contemplar tudo o que pode estar ali, né, mas eu acho que no final das contas a gente sempre teve espaços no cotidiano na própria rua para dançar, em espaços mais abertos, e a gente sempre teve também a vontade de que as pessoas vissem aquilo de uma forma, como eu posso dizer, um pouco mais profunda, sabe? Porque é isso, se a gente está dançando na rua ali, ou dançando numa roda em algum lugar, chega o pessoal para curtir, tirar uma foto, entra uma criança para dançar junto, a galera bate palma, e no final das contas me parecia que pro povo que está olhando aquilo é como se tudo fosse muito feliz, muito fácil, muito legal, é super legal, enfim, assim, é uma coisa que não tinha esse trabalho, que eles não conseguem entender esse trabalho que a gente tem, às vezes a dificuldade que passa por estar ali, né, todo essa demanda que precisa para poder estar desenvolvendo isso, o que a gente tem que abdicar, o que tem que abrir mão. Então acho que quando a gente foi fazer o trabalho e pensou nisso para a cena, a gente pensou em também mostrar para a galera esse outro lado que às vezes não se percebe, dependendo do ambiente que a gente está, sabe? Então, acho que nisso a gente vem contemplando um pouco mais, assim, essas comunidades, para que a galera verifique a dança das comunidades não só como um modo de manifestação legal e de diversão, mas também como um ato, às vezes, político mesmo e, às vezes, até de... Olha, a gente também está aqui nessa sociedade, a gente não é só o pessoal que vai alegrar no final de semana uma roda na praça, mas a gente também tem as mesmas questões do que todos os outros também têm, sabe?
E essa questão de ser um ato político, como você falou, como é que você vê essa mistura na tua vida, né? Ali da dança urbana indo para a dança contemporânea, aparecendo outras linguagens, a questão de ser bailarino também, como essa mistura aparece?
Então, ela vem totalmente pautada a conceitos, né, de como que isso move. Primeiro, eu só danço hoje pela falta não pela falta, mas pela motivação de não entrar, digamos, para um tráfico da vida, para o mundo do crime, porque eu venho de comunidade e a dança é aquela velha coisa, né, que dizem que a dança salva, e de fato ela me salvou, assim. Então hoje eu não tenho tantos amigos vivos quanto eu tinha naquela época, e a dança me tirou de muitos lugares. Eu podia estar em outros lugares que, infelizmente, meus amigos não puderam fazer a mesma coisa que eu. Então eu comecei a perceber que esse ato de eu mover o meu corpo no sentido de estabelecer um desenvolvimento, um treino, um conceitual, e começar a abordar essas questões, começou a me fazer me pensar, começou a fazer com que eu pensasse como um indivíduo mais dentro da sociedade mesmo, mais provocativo, mais político, e entendendo de onde é que eu venho também, sabe? Então acho que isso é uma coisa que é muito forte, aborda isso desde quando eu comecei até agora, e é o que eu tento trazer assim no trabalho mesmo. Então quando eu chamo de ato político, é justamente de não ser mais uma estatística, né, normalmente que tem nessa comunidade, mas ser a estatística positiva, que saiu da comunidade, conseguiu alcançar outros voos, e não que saiu da comunidade, sei lá, direto para uma cadeia, um presídio, ou até para lugares piores, assim.
Essa mesma relação que você traz da sua período da sua vida com a arte, muitos trazem também da relação com o esporte. E você foi skatista, né?
Sim.
O que pode falar? Quando que veio a troca do skate pela dança? Ou continua praticando também o esporte?
Então, na verdade, eu comecei jogando futebol como todo a criança, eu acho que de periferia sonhadora, né? Com alguma coisa assim de esporte na vida. E acabei migrando para o skate por simplesmente passar na frente de uma pista e ver a galera andando de skate, aquilo me chamar muita atenção. E eu era o skatista que da minha comunidade era o que andava de skate, tive patrocínio de marca, e só que meus amigos todos dançavam, então eu acho que a dança foi importante ali para socialização mesmo, né? Para poder socializar mais com meus amigos. Então eu entrei pro grupo de dança dos amigos, e aí quando eu entrei ali eu comecei a entender que era um lugar inabitável, que não tinha mais volta, assim, é como se a gente tivesse entendido que aquilo fazia parte de alguma coisa na vida, assim. Então eu levo o skate ainda como um hobby. Às vezes eu ando, não ando muito, porque meu apelido no skate antes era Gardenal, então eu fazia umas coisas meio loucas, assim, para me machucar, era muito fácil, então eu comecei a pegar um pouco mais leve com isso, assim. Mas eu tive patrocínio também. E é isso, eu acho que a idade vem vindo, a gente começa a ter que ter mais prioridades na vida de algumas coisas, e eu entendi que com a dança eu conseguia, além de mudar a minha vida, poder mudar a vida de outras pessoas também, com as ideias que eu pensava, com os conceituais que eu trazia, com as aulas que eu ministrava, e até propriamente das pessoas, ou das crianças, dos adolescentes, visualizar eu dançando daquela forma, dançando com os movimentos que não são tão habituais para que eles estivessem vendo ali, e chamar a atenção deles. Então isso para mim foi uma das coisas que fez com que eu me mantivesse dentro da dança ainda.
E aí, dentro dessa trajetória, eu queria que você falasse um pouquinho de como você vê o reconhecimento dessa peça, para a gente fechar, né, desse espetáculo sendo inclusive premiado, né, principalmente no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre.
Cara, isso para mim, na verdade, foi uma coisa muito doida, né? A gente não tá acostumado às vezes com isso, né? Apesar de ser uma dança que ela é bem competitiva, e a gente tem essas questões de competições, eu acho que é um prêmio num outro lugar, que é, eu não digo que nem é sobre reconhecimento, mas eu acho que é aquilo que eu falei antes, que é, acho que a gente começou a ser visto, e a gente não faz nada além do que a gente já não faça na rua, ou no nosso cotidiano, ou no nosso dia a dia. Eu acho que talvez esses prêmios tenham vindo justamente de a gente lembrar de onde é que vem essas bases, né? Da onde que surge isso, e relembrando de novo que existe esse lugar, pelo menos aqui no Sul, e do que eu olho e do que eu venho assistindo, tem trabalhos muito lindos, incríveis, com propostas muito elegantes e propostas profundas e com muito movimento, com muita coisa. E eu só queria trazer uma proposta simples sobre o que a gente realmente vivencia. E eu acho que isso pode ter acarretado em a galera gostar, né, do que a gente estava vendo. E é muito difícil, né, de falar o um motivo exato do que é, Mas eu acho que esse é uma das coisas, assim, da pessoa, do pessoal entender esse fundamento, porque às vezes é isso, a galera olha a gente como umas pessoas que movem muito bem, e aí eu acho que quando eles veem isso na cena, se o pessoal for assistir, enfim, vocês vão ver que além de ter os movimentos, tem uma humanização ali que é mais profunda dentro dessa galera, e eu acho que isso é bem importante.
Esse é o coreógrafo Drico Oliveira. Ele vai estar aqui em Curitiba. O espetáculo Trivial, um espetáculo de b-boys, tem a direção e coreografia dele. A companhia se apresenta aqui no Festival de Curitiba nos dias 4 e 5, sexta e sábado, no Teatro da Reitoria, às 8h30 da noite. Drico, muito obrigado por ter conversado com a gente, mas o Tusca ainda vai fazer mais uma pergunta.
É N Amostra o nome da companhia, né, Drico?
É, N Amostra. Coletivo N Amostra.
E por que esse N minúsculo?
Então, o N vem. Eu tenho um espaço em Porto Alegre que se chama Espaço N, e aí o N Amostra vem desse espaço. E o Espaço N vem de um outro lugar que se chama Laboratório da Dança. E em laboratórios, toda amostra que ela surge, que não tem o nome, ela tem essa amostra com a nomenclatura de N, alguma coisa. Então, as pessoas que fundaram esse Espaço N, que é o nosso espaço onde a gente trabalha, eles colocaram justamente isso. Vamos colocar como espaço N, porque é uma amostra que veio do laboratório da dança. E aí o N amostra acabou sendo a amostra do espaço N. Então a gente foi juntando os Ns todos e dando significados para eles.
Tá explicado.
Esse é o Drico Oliveira. Obrigado pela entrevista, Drico.
Imagina, eu que agradeço.